Caro senador Paulo Paim, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria apenas aduzir ao comentário do senador José Pimentel agora sobre o Plano Safra 2012-2013. De fato, o tema ocupou a minha atenção, até porque nosso estado, senador Paim, é um estado que tem na agropecuária uma força relevante na composição do seu produto interno bruto. Portanto, também enfatizo, sublinho e, de novo, destaco que as palavras do senador Zé Pimentel em relação à importância que esse Plano Safra teve na questão, sobretudo, senador Pimentel, da garantia de preços, de uma condição de juro a 5,5% ao ano para o custeio e investimento, que é a maior parte dos 115 bilhões de reais, que é praticamente 81% do total é com esse juro tabelado, vamos dizer assim, o que é uma garantia e uma segurança para os agricultores. Então, também queria cumprimentá-lo pela referência e o destaque dado por Vossa Excelência na questão da irrigação. O senhor é de um estado, Ceará, mas toda a região Nordeste, e agora o Rio Grande do Sul passa a ser também uma fora, de alguma maneira, o Nordeste, porque a cada 10 safras nós temos, pelo menos, a maior parte, 2/3 de safras com algum tipo de acidente climático provocado por estiagem. Então, a questão da irrigação é fundamental, não apenas para uma realidade do Nordeste, como o senhor representa tão bem aqui o Ceará, mas é também para o meu estado, o Rio Grande do Sul, e temos tratado disso com, digamos, a urgência necessária, porque a gente já conhece o drama, mas não adianta a gente ficar falando, né, senador Pimentel, enquanto não forem tomadas medidas, digamos, emergenciais, no caso dos socorros agrícolas, mas, sobretudo, fazer a obra para que ela tenha eficácia na hora da necessidade, até para alimentar o gado da subsistência. Mas, com prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Pimentel.
Senadora Ana Amélia, nosso estado, como muito bem Vossa Excelência conhece, é um estado que chove pouco. Além de chover pouco, o período de chuvas é basicamente de março a maio. Logo, nós temos 3, 4 meses de inverno, de 8 a 9 meses de período seco. E nós tivemos que conviver com isso e desenvolver tecnologia para sofrer menos. E ali nós temos todo um processo de irrigação e também os comitês de bacias para disciplinar o uso da água, para evitar o desperdício, para mudar a nossa cultura, deixando claro de que quando você administra bem, é possível atender mais. E as outras regiões do Brasil, por conta das várias questões climáticas, também passaram a ter períodos longos de falta de chuva, exemplo do Rio Grande do Sul, onde Vossa Excelência, o senador Paulo Paim, conhece muito mais do que eu, até porque são filhos e representantes daquele estado da região sul. E ali, inegavelmente, nós vamos precisar, a partir de agora, a ter um olhar diferenciado para esse período de menos chuva, de maneira que as experiências que já foram desenvolvidas em outras regiões do Brasil possam ser compartilhadas e, com isso, a racionalidade, o aproveitamento da água possa ser maior. Por isso, por conta do meio ambiente, nós lá no Ceará fomos obrigados a alterar a nossa cultura e estamos dispostos a compartilhar com Vossa Excelência e com as entidades do Rio Grande.
Muito obrigada, senador José Pimentel. Lembrando o período das chuvas no seu estado, casualmente começa com no dia 19, quando as rezas no seu padroeiro, São José, exatamente no São José, é a hora oportuna de pedir o apoio do santo, tão importante, padroeiro também dos marceneiros, dos carpinteiros, o São José, que lhe dá nome, imagino, inspirado nele, a proteção para as boas chuvas naquela região, pois agora também os gaúchos têm que apelar a São José para que lá também haja normalidade. E a São Pedro, sobretudo, porque ele é o controlador desse clima. E lá temos enfrentado o Laninha, o El Ninho, e isso tem provocado essa instabilidade. A safra do ano passado passado foi uma safra das melhores dos últimos anos. Grandes ganhos, grande produtividade, mas desse ano, infelizmente, em algumas regiões foi 80% da perda. Sequer o agricultor teve ânimo para colocar a máquina para colher, porque não havia sequer condições de retorno. Então, nós precisamos estimular essas ações do governo, esse plano safra, liderado pelo ministro, nosso conterrâneo, Mendes Ribeiro Filho. Nesta quarta-feira, o ministro também, nosso conterrâneo, Pepe Vargas, lança o plano para a agricultura familiar, igualmente reforçando aí uma redução da taxa de juros para a agricultura familiar e, da mesma forma, também ampliando o volume de recursos. Me animou muito a declaração da presidente, dada ao ministro, de que não faltará dinheiro. O problema é que, como no seu estado, muito também do pequeno agricultor, o médio agricultor, eles estão endividados por conta de um passivo histórico que Vossa Excelência conhece melhor do que eu até, por conhecer muito bem a área econômica. E se não resolvermos essa questão desse passivo, vai ficar difícil. Houve uma manifestação lá em Santo Ângelo, outra haverá no dia 13 em Tapes, no Rio Grande do Sul, também para evidenciar essa situação de dificuldade dos agricultores com a questão do endividamento, que vai impedir que eles tomem acesso ao crédito. Eu queria aproveitar aqui a saudar os visitantes e também na tribuna de honra, a presença da doutora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, que foi indicada para a diretoria da Comissão de Valores Imobiliários, cuja relatoria será minha na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, as saudações à senhora nessa visita aqui ao plenário do Senado Federal. Eu queria dizer, senhor presidente, que hoje eu estou ocupando essa tribuna para falar de uma situação que eu nem deveria estar aqui hoje na tribuna, porque, na verdade, junto com o senador Paulo Paim, deveríamos estar com os senadores e deputados em Montevidéu, na reunião, a primeira reunião formal e oficial do Parlamento do Mercosul, dada a demora que a Argentina teve na indicação dos seus representantes para o Parlamento do Mercosul. Deveríamos, eu disse, estou aqui agora, depois de pelo menos 2 horas de sono, se é que isso foi possível, ficamos 8 horas a bordo de um avião, saindo ontem, embarcamos às 19h30 em São Paulo, em Guarulhos, com destino a Montevidéu. Houve um atraso grande na saída deste voo por conta da deficiência no serviço de imigração. E eu trago o assunto, embora tenhamos muitas questões relevantes, como a questão da própria reunião do Mercosul, em função do interesse do consumidor brasileiro e também do que temos pela frente como desafio, que é a Copa de 2014 e a Copa das Confederações de 2013. Pois nós fomos para Montevidéu, sobrevoamos a capital uruguaia, onde é a sede do Parlamento do Mercosul, e por problemas climáticos, por conta de um fortíssimo nevoeiro na região, no aeroporto de Carrasco, impediu o pouso no voo que levava os parlamentares brasileiros para esta reunião. Pelo menos uma parte dele, porque uma outra parte já estava lá, sob a liderança do nosso colega Roberto Requião. Cauteloso, o comandante Lemos, veja só, pura coincidência, não é meu parente, resolveu retornar ao Brasil, mesmo com autorização de pouso por instrumentos, dada pela Torre de Controle do Tráfego Aéreo do Aeroporto Uruguai. Até aí, nenhum problema, porque sabemos que nessa época do ano, com o inverno, as condições dos aeroportos na parte sul do nosso país, elas mudam com frequência. Então, atraso de voo por problema climático é frequente nesse período. O comandante obteve apoio dos passageiros que pacientemente aguentaram 8 horas, porque o voo tentou 2 vezes pousar no aeroporto de Carrasco, não conseguiu. A alternativa era Porto Alegre ou Florianópolis. Chegamos em Porto Alegre e aí não tinha como descer, porque não havia infraestrutura de alfândega de imigração para dar entrada de volta ao país sem ter chegado no outro país. E também, porque o adiantado da hora, 2 horas dessa madrugada, 2h30, teve que reabastecer o avião, teve que vir uma nova tripulação por conta da legislação aeroportuária, e aí chegamos em São Paulo, às 4h, de volta. A paciência dos passageiros se deveu ao entendimento de que o comandante estava preservando a segurança de todos nós, o que foi reconhecido, portanto, num voo praticamente lotado, com, como eu disse, 3 senadores, o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Eduardo Suplicy e eu, e mais 5 deputados federais que iam participar dessa reunião. Mas os problemas não começaram lá em Montevidéu por causa do clima, que é uma questão natural. Os problemas que antecederam a este voo, o que é motivo deste pronunciamento, começam exatamente na deficiência dos serviços aeroportuários brasileiros, especialmente na questão que diz respeito ao tratamento do usuário. Nós iniciamos o nosso voo para a capital pelo aeroporto de Brasília, onde eu encontrei já uma série de problemas agravados pelo aumento de passageiros decorrente do início das férias. O aeroporto de Brasília, convivi mais uma vez com escadas rolantes paralisadas, banheiros sujos e sem manutenção. Um claro sinal de quase abandono de um aeroporto que foi leiloado pela Infraero e está prestes a ter novo comando. Tomara que isso aconteça rapidamente, porque esse tipo de problema, nós passageiros, usuários frequentes do transporte aéreo, estamos vivenciando todos os dias. Até há pouco, o Josi Melo, que estava aqui falando, me contando que foi esperar uma amiga que vinha do Espírito Santo, e que ficou escandalizada também com as más condições de higiene até nos sanitários do nosso aeroporto, da capital federal, que é o cartão de visitas para quem chega pela primeira vez a Brasília. Eu já usei, inclusive, as redes sociais para mostrar esta realidade com o objetivo único e exclusivo de contribuir para a solução. Eu penso que a crítica construtiva, quando você mostra essa forma, ela tem um efeito muito melhor do ponto de vista da reação da autoridade, do que propriamente ficarmos fazendo um discurso atacando, mas dizendo que são necessárias providências. Os problemas continuaram na conexão em São Paulo, onde o voo que seguiria para Montevidéu teve um atraso de praticamente uma hora por conta da demora na imigração. 10 passageiros ficaram uma hora na fila, aguardando a fila da imigração para apresentar o seu passaporte para embarcar.